E aí, galera, beleza? Estamos de volta com mais um podcast 2010, agora com o time completo. Eu nerd no boteco. Sou contra a escala 5x2. Próximo.
Eu sou o Daniel e eu gosto de trabalhar de casa.
Sou o Denis e eu gosto de beber água.
Eu sou o Léo Xin e eu tô achando, eu desconfio de que a Mega Sena é algo um pouco difícil de alcançar mesmo, como
Sim.
as pessoas têm dito.
Matematicamente,
Eu tava
é isso.
lembrando, desse papo do bar. Não, acho que eu vou ganhar. Aí cortou a cena hoje. Não, é difícil mesmo.
Eu acho que é difícil mesmo, gente.
É, droga.
Apesar dessa anedota, nós estamos aqui para falar do tema que invadiu as redes sociais e saiu um pouco delas, né? Que é a famosa as coisas contra a escala 6x1, que é uma escala nada mais do que quase centenária, de lá de 1940 e os caralho, e que agora a gente tá na pré-discussão, né? Os caras estão brigando para não discutir. É a coisa mais bizarra que só não, mas o Brasil pode oferecer aí pra gente. E fora isso, a gente vai naquele nosso ritmo e daqui a pouco a gente tá em outro assunto, mas o foco seria esse aí.
Foco, foco.
Quem que já trabalhou na escala 6x1 aqui de nós quatro?
Não.
Ninguém, beleza.
Legal,
Então, tamo
próxima
bem, tamo
pergunta.
bem, tamo bem. Já estamos aqui no lugar de fala, né? Mas eu tenho a minha irmã que já trabalhou em shopping. Então,
Eu tenho um amigo.
é o DNA, né? DNA. É o sangue do meu sangue.
Tem até amigos que são, né?
Exato. Mas eu já imaginei que vocês teriam um amigo, isso aí eu já falei. É irmão, pelo menos é consanguíneo ali. E na verdade, até hoje ela trabalha, só que agora hoje ela é gerente, eu acho que ela tem folga. Eu acho que ela tem folga. Mano, todo mundo tem folga, mas sei lá, não sei. Talvez ela seja um pouco melhor do que quando ela era da baixa escala do comércio lá no shopping. Que assim, são quatro folgas no mês e uma só no domingo, né? Cara, a grande discussão que eu acho que é a mais evidente, na verdade, é a sobra de tempo, né? Não existe tempo para quem trabalha 6 dias, ainda que o sexto seja meio período. Principalmente a gente falando de São Paulo, a gente está falando de 3 a 4 horas no transporte público. Se a pessoa for muito sortuda, 2 horas. Então, você joga 8, 9 horas, porque não quer 8 cravadas, né? 8, 9 horas de trabalho, mais 2 horinhas, você vai comendo o tempo da pessoa. Quando você somar ali os 7 dias, ela vai ter tempo para lazer e para curtir umas 16 horas, 20 horas. Tirando, claro, semana esquece, né? Segunda, sexta esquece, porque a pessoa pode até ter um tempinho ali, 1, 2 horas para curtir, mas ela ou vai cuidar da casa, né? Dos filhos, etc. Ou ela vai aproveitar para descansar um pouquinho mais, porque ela já descansa pouco, né? Então, tipo, eu acho que dá para partir daí, mas eu tenho algumas opiniões polêmicas com relação à mudança em si, porque apesar de ter partido desse princípio de que o cara que tá na 6x1 ele tá muito ferrado, a mudança em si, ela tem que ter um pouco de cuidado porque mexe com tudo, né? Eu tava tendo essa discussão hoje no almoço, com um cara um pouco mais para aquele o lado da o destro, o destro da a destra da coisa política. E ele falou assim: porra, mas e os empregadores? Eles vão ter que contratar mais se o cara trabalhar menos. Eu falei: a ideia, na verdade, é que funcione menos, né? Tipo, reduza tudo. Reduza, tipo, não é que o comércio vai abrir de sábado. Talvez a ideia, na minha cabeça pelo menos, é que o comércio feche no sábado. Em algum momento, ele não seja que nem o domingo. A gente está acostumado a não ter domingo, nada aberto. Aí não vai ter o sábado, nada aberto. Mas aí ele me pôs um ponto que eu falei: nisso eu concordo com você. Tem que ser testado a mudança. Não pode amanhã todo mundo tá na 5.2 ou na 4.3, que para mim é ideal em 2024 com a tecnologia que a gente tem. Mas eu queria ouvir de vocês o que que vocês acham. Primeiros apontamentos, que eu já falei demais. E hoje eu tô sem vontade, que eu tenho batata frita.
Eu queria ver o Léo, na verdade, porque agora ele é empresário.
Ele tá do
É um
lado
ponto
do.
polêmico, né? Tipo, não tem como falar muito, não. Sei lá, cara. Porque tudo que você vai falar tá amarrado com outra coisa. É tipo machismo. Tudo que você fale já tem algum pensamento intrínseco, nato da gente e tal. Mas assim, tipo, não sei o que falar, mano. Devia ser só uma lei. Não devia,
Ué.
sabe? Devia chegar e falar, ó, agora, a partir de agora. É, 4x3 e 6 que se foda. E a gente vai se fudendo.
Mas é meio que assim, né?
Mas então.
É, então.
Se for assim, qual que é o ponto? O cara que eu tava discutindo no almoço pôs. E eu meio que concordo. Ah, amanhã é 4x3 e o cara não vai perder o salário, tá? Então, tipo, ele trabalhava 6x1, ele precisava de mais folga porque não tinha o que fazer, tal, tal, tal. Agora ele trabalha 4x3. Como esse cara, eu tô falando aqui da massa, ele tem pouco salário, o salário dele é muito baixo, nos dias de folga, muito provavelmente ele vai procurar um bico pra compor a renda. E aí eu até falei pro cara, eu falei, tá, mas isso é da liberdade dele, uma liberdade mais ou menos, né? Porque ele vai procurar o bico porque ele precisa.
É uma consequência, né?
De uma liberdade. E qual que é qual que era o ponto dele? O ponto dele até era um pouco mais progressista, que era não atacar a escala, mas sim aumentar o salário, etc. Eu falei, tem que ser umas coisas meio juntas. Tem que diminuir a coisa e aumentar o salário. Aí ele ficou, aí ele enlouqueceu. Ele falou, porra, mas aí, então, não fecha a conta. Vai trabalhar menos e ganhar mais? Eu falei, é porque já não ganha. Não ganha o suficiente, já ganha muito pouco. Então, tipo, eu vou diminuir sim e vou aumentar salário pra ficar mais ou menos justo, tá ligado? Aí ele não conseguiu entender. Aí eu perdi ele. É pra variar, né? Sempre.
Cara, ó, duas coisas.
Diga.
Porque tudo é polêmico, né? Mas duas coisas. Porque, assim, tudo é polêmico, né? As pessoas
isso.
Não sabem discutir. Qualquer coisa que eu falar vai. Ah, tá defendendo. Ah, tá a favor. Mas, ó, duas coisas. É, tipo, por exemplo, o Oriente é uma potência e eles escravizam as pessoas mesmo. Tá ligado? Trabalha, você se fode, e você trabalha e você se fode.
Trabalha muito, né?
É. E daí é o caso que eu tava falando, que eu tava pensando, mas ninguém conseguiu entender o que eu tava falando. Porque é só de eu falar que a pessoa não tem uma cognição de juntar. Que é as Olimpíadas da França, que foram uma porcaria,
uhum.
Tá ligado? Todo mundo aceita que é uma porcaria, mas todo mundo também aceita que na França ninguém trabalha. Esse é o trabalho que a gente vai ter, essa é a entrega que a gente vai ter. Aí eu sempre perguntava, mas essa é a entrega que você quer? Eles, não, mas dá pra fazer um pouquinho melhor. Não, não dá. Os caras não gostam de trabalhar, não vai trabalhar, tá ligado? Tipo, vai ser porco as coisas. E pro francês é de boa, porque ele fala, é porco, ué, eu tenho minha vida. Tá ligado? Agora a gente tem que aceitar esse tipo de coisa, entendeu? A gente aceita, entendeu? Então tem todo esse lance. A gente adora o primor sobre o trabalho, mas também adora não trabalhar. Fica estranho isso, entendeu? Tipo.
Eu não sei se tem a ver com a quantidade e com a qualidade do trabalho. Acho que até é inversamente proporcional, inclusive. Se
não,
trabalhar demais, você vai fazer merda.
Não, tem a ver sim.
É.
Quando você trabalha, você trabalha. Diferente de, vai, sei lá, Aspone. Ah. Ó, oh, é legal cagar no trampo que eu ganho dinheiro cagando, tá ligado?
Tudo bem, mas tem tipo, gente que abusa disso. Mas não quer dizer que a pessoa que trabalhe mal, trabalhe mais, entendeu? Trabalhe menos.
É que, assim, a gente tem que fugir de extremos, né? Porque a piadinha da cagada remunerada, beleza, é válida. Até porque todo mundo caga, mas assim, beleza. Até aí, se você cagar meia hora remunerado e fizer muito bem o seu trabalho 7 horas e meia, o cara vai estar super feliz com sua cagada, vai pagar até o dobro da sua cagada remunerada. E aí o que eu digo é assim, nisso que você pôs, Léo, o primeiro ponto que eu discordo um pouco é achar que tá muito relacionada o francês não trabalhar menos e culturalmente tal, 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 com o negócio das Olimpíadas. As Olimpíadas os caras entregaram ruim porque entregaram ruim. É tipo, se fosse nos Estados Unidos, se os caras fizessem a dedicação que o francês teve, independentemente, eu quero dizer de independente do horário de trabalho, porque os caras fizeram ruim, saca? Não é porque eles trabalham pouco ou não. Eles falaram assim, ah, pra gente isso aqui é bom.
Então,
Rio Sena, mas...
Pra eles isso aqui é bom.
Mas não tem a ver com carga de trabalho, porque, porra, até se você olhar com bastante carinho... Deu um trabalho. Os caras botar lá os caras de rock no castelo, lá, não sei o que, tá?
Não,
deu trabalho, só que
é
assim...
É emprego, é trabalho.
Só que os caras não se dedicaram a deixar perfeitinho, ao esmero do
mas
detalhe.
Mas você não se esmera, cara.
Então,
você
calma.
Você não se esmera.
Mas aí...
Se você não é o patrão, você não se esmera.
Isso, mas então, esse é o ponto. O patrão de uma Olimpíada é você mesmo. Portanto, é que é muito voluntariado, porque é tipo...
Então, e daí você... é de boa. Cara,
mas então, a gente no Rio 2016...
Eu dei meu máximo.
Mas no Rio 2016, a galera que brasileira é mais maluco de cultura de esporte, os voluntários daqui eu tenho certeza que se dedicaram muito mais que os franceses.
Mas também
é uma questão mais cultural do que de trabalho, entendeu?
Então, mas é cultural também de entregar.
Entregar, beleza. Mas a entregar...
Porque você é um escravo, você nasceu escravo,
não,
você não tem coragem de descansar.
Mas eu concordo com o Dani no sentido de... aí ele prezou a qualidade. A gente aqui no Brasil prezou a qualidade
da
entrega.
Eles prezaram a qualidade.
É, do jeito deles. Que é uma qualidade mais merda.
Mas de boa.
Mas eu não sei se é atrelado ao...
quantidade de horas, não tem nada
a ver. É, ao quero trabalhar menos. É que eu entrego menos. Eu sou francês. Eu fiz a revolução. Eu fiz esse...
Então, eles entregam menos. Você dedica a isso, entendeu?
Eles entregam menos. Não, isso. Não. Ó, por exemplo, tem programas de TV. Motion, que nem. Na Coreia tem, tem programas excelentes. Que, cara, não dá pra fazer num horário normal de trabalho. Porque é tempo de trabalho, não é só criatividade. Vocês estão, tipo, tem mão de obra. Mão de obra que precisa sair. Tipo, não. Que nem, vamos supor, o pessoal da Marvel. O pessoal da Marvel tá reclamando da jornada de trabalho, tá ligado? Uhum. Isso é jornada de trabalho. Se tiver menos jornada de trabalho, seria mais porco ainda. Por mais que você seja criativo ou vontade de entregar. Tempo de máquina.
Calma.
É tempo de máquina.
Beleza, mas deixa eu dar um outro panorama. Desculpa aí, Dani, só pra... Principalmente esse negócio da Marvel. Em vez de fazer em 5 anos, faz em 7. A Rockstar entrega um jogo fodido em 10 anos. Ela se fode porque ela não entrega no meio do caminho e o investimento é alto e fica um negócio super apertado? Sim, mas tem menos reclamação. Não é que não tem reclamação. Tem reclamação da Rockstar de hora de trabalho também. Do caralho, os caras com 10 anos de tempo, de time.
Então, mas é isso que eu tô querendo dizer sobre, tipo, é muito polêmica porque é muito intrínseco. Tipo, você tá falando pra entregar mais longe, como se os investidores fossem aceitar isso também.
Isso. Então, por isso que tem que chegar num senso comum de todo mundo de falar assim, irmão, alguém vai sofrer no começo. Mas aí a gente pode até puxar a linha do tempo, que muita gente puxou também nessa questão das discussões lá das redes sociais, puxaram a linha do tempo, que eu acho até um pouco forçação de barra, mas faz sentido, que é, acabou a escravidão, vai acabar a economia. Salário mínimo, vai acabar a economia. Férias, 13º, vai acabar a economia. Sempre tem um impacto pra alguém num primeiro momento. Depois se regulariza. Se regulariza de que forma? Salário mínimo, você até hoje existem formas de você meio que burlar o salário mínimo. Quando você contrata alguém por 1 ou 2 dias, você tá burlando. Você não tá pagando o mínimo pra aquela pessoa. Ela, depois que ela trabalhar pra várias pessoas, ela até vai ter, mas é uma forma de não pagar salário mínimo. Mas é reduzido, porque.
Então, mas. Que nenhuma hora eu falei de dinheiro. Não, dinheiro não. Pra mim tanto faz.
É que então, mas...
É mais
mas
o...
Tem que juntar, né? O dinheiro tá na equação.
Acho que não tá, não.
Tá, no investidor que você falou. O investidor não é tá. Dinheiro, pô.
Não tá, cara. Porque se o investidor quiser isso e essa coisa não existir... Tipo, por exemplo, assim... Que eu tava falando da França lá. Eu tava falando da entrega. Não tava falando do dinheiro.
Uhum.
Entendeu? Porque eu acho que o dinheiro também vai sumir, ou vai, entendeu? Tipo, o cara vai ganhar pouco, ou tipo, sei lá, não vai ter por quilo todo dia, ele vai ter que aprender a cozinhar em casa, entendeu? As coisas vão se adaptando, não é
isso.
Vai abrir restaurantes de terça e quinta e outros restaurantes de quinta a domingo, tipo...
Não, não vai. Até pode acontecer, mas a gente não sabe muito bem, tem que ir meio testando. E essa é a parte do tipo, se for do dia pra noite, aí eu acho que é meio bizarro, porque aí começa a ter umas paradas dessa. Tipo, a galera vai...
Não, sabe... Mas o que eu tô querendo dizer é que não tem solução, cara. Não tem... É tipo, é
não
fazer...
tem uma solução 100% boa. Isso...
Não é boa nem nada, é foda-se. A gente aprendeu, a gente nasceu sem querer trabalhar. E a
isso.
Gente agora trabalha 6 por 1.
Isso.
Isso é loucura.
É.
Entendeu? Então, amanhã começou a ser 4 por 3? É 4 por 3.
E acabou.
Vai se fuder, não vai se fuder. Não tem a conjectura, tipo, não tem como falar. Ah, então, por conta disso, X coisa vai X coisar e bababá. Porque é tão intrínseco tudo que, tipo, não tem como falar.
Eu
não
entendi, não. Mas deixa eu falar um exemplo que é da do
trabalho. Vai lá, Dani.
Deixa que você me interrompendo, deixa eu falar.
Isso.
Que nem lá no trabalho tem um desenvolvedor, tem desenvolvedores staff, né? Que eles determinam como as coisas têm que ser construídas. Não necessariamente eles vão construir também, mas pode. Eu não vou falar nomes, né? Mas tem um cara lá que ele nunca aparece em reunião, sempre some. A gente não consegue contar com ele pra estar na hora que a gente quer. Então ele não trabalha horas totais no dia. Ele nem trabalha mais. Mas quando ele entrega as coisas, ele entrega tão documentado que ele produz mais porque os outros entendem o que ele escreveu e fazem mais coisas. Tem gente que trabalha o dia inteiro lá fazendo hora extra e sai tudo uma merda. Então o que eu tô querendo dizer é que isso aí, que o contrário do Léo que ele tá falando. Quantidade de horas não tem a ver com a qualidade que você entrega. Você pode nem aparecer, mas é tão bom o seu trabalho que influencia outras pessoas a trabalharem melhor.
Tá falando só de um tipo de trabalho, que é o trabalho
tudo
mental.
Bem, tô dando um exemplo.
Tem trabalho de máquina, é isso que eu tô falando. Trabalho de máquina.
Esse é pior ainda, porque cada vez mais a gente produz mais máquinas que fazem mais produção e a gente continua com a mesma quantidade de horas.
Exato.
Não.
Tem colhedeira, colhetadeira, como é que
é? É, das agriculturas da vida que...
Que é autônomo, e tem gente mesmo assim trabalhando na farm, cortando cana, a mesma coisa, tá ligado? Entendeu? Não faz sentido.
Não, não é cortando a mesma coisa.
Corta tipo, muito mais, que a máquina corta.
Uma fazenda X, outra fazenda Y.
Isso.
Tipo, não é a mesma fazenda, um faz uma coisa, outro faz outra.
Mas, no geral, Léo... Com a tecnologia, a gente consegue produzir mais em menos tempo.
Isso, enquanto a gente produz mais.
Mantendo a qualidade, tá?
Tá, mas e aí? O que você faz com esse cara de mão de obra?
Não, então, aí é revolução industrial. Ele não se fudeu lá, ele vai se fuder aqui. Se fudeu,
não, não se fudeu lá.
Como não se fudeu? Não se fudeu, não.
Ele não nasceu lá, ele nasceu agora.
Ele nasceu agora, e agora... Aí vai mudar um pouco a escala, e aí o cara vai falar, o empregador vai falar, mas nessa escala aí eu vou ter que dar um jeito aqui, vou ter que cortar uns funcionários, beleza?
Ou vou comprar maquinário.
Um abraço. Vou comprar uma máquina e vou trocar por funcionário, e aí o que o cara vai fazer? Vai morrer de fome? Não. Ele vai arranjar outro emprego, ele vai se especializar, ele vai dar um... Ou ele vai morrer de fome, alguns...
Ele vai se especializar, mano.
Não.
Cortador de cana, vai se especializar em cana, vai beber
não,
mais.
Não, se especializar, cana, né, não. O cortador de cana, ele talvez vá pra uma fazenda que não tem dinheiro pra fazer a máquina.
Vocês estão falando de empregos, tipo, by the
book, tá ligado? Mas é a base.
De falar, tipo, imagina que eu sou uma peça dominó. Ah, quando cair, eu caio também. Mas eu tô falando de peças que não estão na... Porque ninguém pensa nelas. Tá,
mas você tá falando da base. Da base
tudo,
do...
Tudo.
Então, mesmo. Tudo.
Pontuais, não dá pra falar.
Exato.
Tudo.
Você, querendo ou não, por mais que você ache que tá falando de tudo, pra mim, você é a mesma coisa que
esse
o Dani. Você tá falando de um da exemplo
Pixar.
Também. É, o exemplo do cara que o tempo máquina dele consegue. Mas tem muito mais trabalho que não se afeta pelo tempo máquina e que, na verdade, já devia ser uma carga horária menor do que esses específicos que realmente...
Deixa eu usar o exemplo da Pixar, inclusive. Imagine que você tem hoje inventou computador quântico super motherfucker, que renderiza assim. Se você estiver fazendo o filme da Marvel, que demora 300 horas para renderizar, ia fazer muito mais rápido, só que não ia diminuir a carga de horário do cara que tá produzindo. Isso que eu tô falando é que não tem a ver com carga ou com qualidade.
É, os caras iam querer fazer 30 filmes, em vez de dar uma escala menor e falar, não, agora lança 30 filmes em um mês. É o que a Disney fez com a Disney Plus.
A gente sempre aumenta a produtividade e o horário tá sempre igual, entendeu? A quantidade de carga de horário de homem, a mesma coisa.
Eu não concordo com isso. O tipo... Tempo de trabalho é tempo de trabalho. Chega uma hora que você entra numa catarse. Tipo, nem a pessoa não é... Muitas pessoas da sociedade não são feitas para trabalhar. Elas vão começar a trabalhar depois de 3 horas, 4 horas dentro do trabalho. Entendeu?
Isso eu concordo. Tem mesmo.
Tipo, ou engrenam, ou engatam, ou são forçadas depois de uma rotina. Mas assim, tipo, foda-se isso.
Então, mas
preguiça do ser humano, não tem a ver.
Pegando esse exemplo aí, que você acabou de citar, que é o que acontece em acho que 80% das pessoas, e os outros 20% mentem. Porque acho que são 100% das pessoas que chega no trabalho, vê o e-mail, pega o café, opa, vai no banheiro, esqueci um negócio e não sei o quê. Se não é no começo, é no final. No final o cara fala, vou ver o e-mail, vou ver o UOL, vou no Amazon, vou no Mercado Livre e tal. Beleza. É. Pega todo esse tempo e aí eu vou fazer uma hipótese aqui, tá? É hipótese bizarra, vai falar, não vai acontecer isso. Eu já sei, mas é só pra gente pensar. Pega todo esse tempo jogado, que uma hora pra cá, duas horas pra lá, nos trabalhos, aí a gente já tá falando de uma classe média, né? Porque o peãozão, ele não vai ficar enrolando, porque... tem que trabalhar, mas enfim, nessa classe
nunca
média
de
assim...
pedreiro, caralho.
Exato, não, então. Os pedreiros 7 horas da manhã aqui estão batendo os caras...
Por conta de... ou porque precisa.
Isso.
Não porque...
Mas exato, não é, mas assim, tipo, aí ele é mais obrigado do que eu.
Mas enrola é pedreiro.
Então, mas ele é mais obrigado do que eu, entendeu? Ah. Tipo, eu consigo enrolar um pouco mais que ele, ainda disfarçadamente, mas enfim. Aí... Pega esse tempo todo e fala assim, que é uma hora, duas horas no dia, em dia sim, dia não. E se a gente fizer...
Alguém aqui é contra?
O quê?
Não.
Não, ninguém é contra.
4 por 3?
Não,
eu acho que ninguém é contra. É, 4 por 3 ou 5 por 2.
Contra a gente preguiçosa.
4 por 3 pra mim é o ideal. E aí até tive essa... Acho que a gente pincelou, né, Denis, no final do último episódio. Que é, aí o Denis comentou que o ideal, na verdade, é que esse terceiro dia ele fosse quebrando a semana, porque se fosse sexta, sábado, domingo, ia ficar aí, ia virar meio maluquice, porque aí o cara descansa demais e é aquela vibe de quando você volta de férias de 30 dias, tá ligado? Você não lembra nem o que você fazia. Tipo, você chega no negócio que você usou 15 anos na vida, você olha e fala, porra, eu não sei, vai mexer nessa merda.
Mas isso é uma coisa pra escritório, né?
Isso.
Pra
mas
bar,
é...
coisa.
Mas eu acho que.
Peão
então,
ali...
mas pra bar e pra coisas. Shopping. Você se sentiria do tipo, caralho, descansei 3 dias. Você fica numa marcha mais lenta pra começar, porque você descansou muito, entre aspas. Pra mim fez sentido. E o Denis pegou o dado da Unicu dele aí, eu confio nele.
Data Force.
Mas eu confio porque teve uns testes na Europa lá que realmente os caras tem um certo material de leitura disso, de literatura. Mas aí seria isso, que é o ideal, que é uma variação entre o trabalho e o não trabalho. Muito buscando o que você falou, Léo, de que a gente não foi feito para trabalhar como objetivo principal, tá ligado? A gente trabalha porque a gente precisa. Logo, tem que ser um equilíbrio entre o trabalhar e o descansar. Aí, por que que a gente consegue hoje tentar chegar nesse equilíbrio? Justamente porque a gente, humanidade, né, trabalhou tanto se fudendo, inclusive na escravidão, que agora, irmão, a gente tem uns meios de produção eletrônicos e tecnológicos que ajudam bastante a gente. E nisso, a gente não pode elevar a produção, que é isso que o capitalismo pede, né? Ah, já que a gente consegue produzir mais, produzamos mais. E não, tipo, vamos dar um pouquinho aqui pro trabalhador. Não. Os caras querem tudo pro lucro.
É sempre pra cima.
Exato. Aí, tipo, falar,
olha... Você produzir 10 pra 20 agora? É 20 agora?
É, agora. Então vamos produzir 20. E, cara, eu ouvi isso. Aí, obviamente, tô falando da classe de intelectual, classe média, trabalho de escritório. É do tipo, ah, se a gente tiver uma ferramenta que dá pra fazer 30, a gente faz 30. Eu falei, não, velho. Se a gente tiver uma ferramenta pra fazer 30, a gente faz 20 e vai beber. Nos outros 10. Porra!
Então, é por isso que eu tô falando meio que foda-se. Porque assim, não é a gente que manda.
Não.
Tá não ligado? Não é.
É tipo, quem tem que mudar o mindset das pessoas do poder do dinheiro, entendeu?
É.
Porque ela, tipo assim, não adianta 3x4, 2x16, 20. Não importa, tá ligado? O nível de exploração que eles têm o poder de encurtir na gente mudar. Tá ligado? Porque daí,
entendi.
Se não, foda-se, não tem muito o que fazer.
Deixa eu te dar um exemplo. Aí na sua. Puta, é foda isso, vai te jogar na. Vou fazer seis, quando você quiser. No seu restaurante. Imagina que você consiga produzir o dobro com uma máquina nova que você investiu, bababá. Ou triplo. Consegue vender tudo o triplo também. Ou seja, você vai conseguir ter um lucro maior também nisso daí. Você dispensaria as cozinheiras ou alguma? Ou diminuir o trabalho delas? Ou diminuir o tempo de trabalho delas?
A máquina custou, tá? A máquina
sim,
custou um investimento.
Não, eu dispensaria. Seria de boa.
É. Então,
entendi por quê.
Não,
mas cara.
Porque na real que eu contrataria alguém pensante. Tipo,
isso,
se alguém
que vai,
for manipular
que vai fazer
a máquina.
Eu
faria
não,
a máquina.
Mas cara, se
eu souber mexer na máquina, hoje eu não precisaria dispensar ninguém.
Mas mano, então, esse exemplo, eu não consigo ficar tão abismado quanto a galera fica. Esse exemplo é um exemplo muito bom do tipo, beleza, vai acontecer isso. Que mundo do caralho, do inferno, do cão que vocês acham que aí a dispensa dessa cozinheira vai fazer com que ela morra? Que não vai ter mais trabalho pra ela a partir de amanhã. Não vai.
É
Mas vai ser
daí
mais difícil.
É porque vai ser mais difícil.
Vai.
E São Paulo é um lugar populoso.
Isso. E aí o ser humano, graças ao cosmos, nem vou botar Deus na equação. Ele é adaptável e, velho, ela
isso
vai.
Isso acontece o tempo todo dia.
É, ela vai costurar. Ela vai tricotar. Ela vai entrar pro crime, que seja. Mas ela vai sobreviver. Porque é isso que o ser humano faz, pô.
Eu vi uma notícia outro dia, eu não lembro direito como é que é.
Por mais que pareça ser duro. Desculpa continuar aqui, Danilo. Por mais que pareça ser duro essa minha fala, mas é assim. Isso já aconteceu milhares de vezes na humanidade, porra. É só esse meu ponto, tá ligado?
Não, só que daí é um êxodo muito grande. Tipo...
Eu sei, Léo, mas é por isso que eu tô falando que eu comecei até a fala falando que tem que ter cuidado com essa transição justamente pra gente diminuir esses impactos. Porque se você investir... Então, você tá muito niilista, do tipo, bota 4x3, que se fudeu e tal. Pode falar, Dani.
10% dos profissionais contratados em 2024 têm cargos que não existiam em 2020, entendeu?
Enquanto...
É lento, 24 anos, eu entendi, mas...
Não. E enquanto... Peraí, você falou que não existiam trabalhos...
Não existiam nos anos 2000.
Exato. Então, enquanto... É essa parada. Se fode muito mais gente, se a gente tiver esse dado aí por se fudeu, vai ter lá quase que o dobro. Mas vai crescendo novos trabalhos, ponto. Aí pode ser o mais novo e o velho vai se fudendo, É a vida, é uma vida dura, mas é a vida. Mas vai, vai, é isso?
Tá, mas
a roda
daí
vai girando,
faz,
tá ligado?
Tá, mas daí não bate.
Não.
Nossa, vamos deixar. Vamos aumentar a jornada de folga pra eles serem. Porque a gente é ser humano. Mas as velhas que se foda. Tipo,
não,
é,
mas...
não se adaptou à vida, né? Ei, vai costurar, vai
veja,
pro mundo do crime, véia.
Veja,
tá ligado?
Veja,
mas
veja.
Isso não é questão da hora, é questão da tecnologia também.
Não, não, também, mas é por isso que eu acho que esse
é que
impacto...
Não, ó, que... Ah, entendi. O lance pra mim não é só isso. É aceitar o não primor do trabalho, entendeu? Uhum. É entender isso, é não pressionar 100% e foda-se, entendeu? Isso que eu tava querendo dizer sobre a França lá. Que é tipo assim, você tá dando vida pra pessoa, automaticamente ela vai o quê? Querer viver, ela não vai querer trabalhar. É muito simples isso,
tá ligado?
Mas não
é um crime também, né?
E daí você vai ter que aprender, tipo, ah, ela faxinava tão bem aqui, não faxina mais. Vou dispensar? Não, é o normal é esse agora. A qualidade de trabalho sobre alguém que viu a janela aberta agora, um horizonte sobre uma vida, é outro. Tá ligado? Ela já não tá mais num cabresto onde ela só trabalhava no ponto que ela, nossa, limpa até o batente embaixo, assim. Ela agora, ela relaxa, ela vem relaxada.
Ela descobriu a vida.
Ela vem relaxada, ela limpa legal, tipo, putz, tá beleza, tem 3 dias.
Mas ela limpa legal ou ela limpa
ótimo.
Ruim?
Não, ela limpa legal. Ela
legal.
Não limpa impecavelmente, ela
tá.
Limpa legal, porque ela é uma profissional, entendeu?
Então, vamos lá. Nesse exemplo aí, aí é uma questão de... Porra, seleção natural, eu daqui a pouco eu vou
você só tá
botar
falando
chifre.
Seleção natural. É.
Não, é. Mas é, vamos botar o chifre do capitalismo aqui. Mas o que eu quero dizer é assim, não é seleção natural, mas é nesse aspecto. Tipo, o cara, pô, descobriu a vida, baixou a qualidade do trabalho dele. Cara, aí é a concorrência de que se todo mundo baixar o trabalho, é o que você falou. Ah, todo mundo baixou e aí todo mundo vai se contentar. E todo mundo vai se contentar e aí é Matrix, irmão. Se todo mundo se contenta com o que todo mundo entrega, tá todo mundo feliz.
E é isso, é nessa questão.
Mas
que eu
discordo.
Eu quero
mas eu
debater
discordo.
Que é muito melhor você ter um hambúrguer 80% e um funcionário feliz do que um hambúrguer 100% e um funcionário estressado.
É,
entendeu?
Ué, eu achei que você queria o hambúrguer 100%.
Eu não. Por isso que eu tô falando. O mindset
caralho,
que a gente tem que aceitar é o serviço menos complexo.
Tá bom.
Entendeu?
Ah, legal. Eu achei
porque
que você
a gente
tava
tem que entender que atrás
advogando.
Disso tem um ser humano que tá de boa. Que a gente tem que supor assim. Agora, a partir de agora, todo mundo é trabalhador de quiosque, entendeu?
Ah, eu achei que você tava advogando pra
ele
100%. Ah, você tá advogando pela humanidade.
Eu tô advogando pelas consequências do que a gente também acaba não entendendo
que a gente
vai começar
cobra.
A cobrar.
Beleza.
Tá
só que aí, eu acho que vai... Aí é que tá. Nessa transição, eu acho que existe essa concorrência que eu tô falando, que vai ter o cara que vai ficar tranquilo, aí vai ter o cara que vai falar, não, mas eu me dedico nos 4 dias. E esse cara vai ter mais mercado até ele olhar e falar assim, caralho, beleza, eu tô aqui, os caras que relaxaram, se fuderam, mas eu tô aqui... Só que, peraí, tô entregando 100 e aí vai cair na Matrix, velho. Vai desaguar na Matrix e vai todo mundo
não, mas
falar.
O que eu quero dizer é que é essa discussão que a gente tem que ter mais do que o 4x3 e tudo. Porque daí, mano, porque isso foda-se. Porque assim, o funcionário pode ter o horário de descanso, mas quem disse que ele vai descansar se a gente continuar cobrando 100%? Ele vai ficar
sim.
lá querendo trabalhar porque ele precisa... De 100% de
nos 4 dias
mais,
arrancam a pele
tudo,
dele.
Tudo pra cima, então, entendeu? Então, tipo...
Aí faz sentido. Agora, depois de 40 minutos discutindo, 20 minutos, eu acho que a gente entrou numa linha, convergiu, porque eu não tava entendendo. É.
Porque hoje em si também, assim, polêmico, mas se a gente cobrasse menos, até o 6x1, a gente não estaria ninguém, não estaria, tipo...
Triste, né? Morrendo,
Tá ligado? Estaria,
então,
porra, vida foda. Mas aí automaticamente ia falar, pô, vamos botar 5x2, porque as pessoas...
Eu acho, assim? Que são discussões muito paralelas. O tempo com a pressão da qualidade, com o próprio salário.
Já, né? No mundo inteiro disso aí.
Exato.
Que aumenta a produtividade.
Exato. Mais. Só que eu tô entendendo o Léo, o Dani, no sentido de que não é nem só o aumento de produtividade. É a questão dessa pressão que o cara tem mesmo. Pressão de, tipo, principalmente aqui em São Paulo, por exemplo, que você tem que ser perfeito. E, cara, nisso...
Porque senão alguém vai te substituir.
Nisso eu consigo ter um pouquinho de lugar de fala, que no começo do ano eu fui dispensado de 2 lugares e, assim, que eu não performei. Aí eu falei, mas não perfumei
mas
onde?
Sinto em qualquer.
É,
é que
e
não
aí,
importa
tipo,
isso com carga horária.
É, mas então, é, não
eu
tem
sinto
a ver.
Hoje isso.
Então, e não é a ver com carga horária. É um negócio que. E nem é a questão da produtividade. Porque eu, na minha cabeça, tava produzindo e eu tava entregando. E aí eu não entregava como o cara do.
É, não
do
entregava
do
feito
caralho
um filho da
4.
Puta. É. É, não entregava feito um filho da puta. Você só entregava, tipo.
Entregava era assim. Isso. Era...
Aí, ó, pau no cu, ó, olha, tá olha só como é capitalista.
Você tá entregando é normal, você não tá entregando. Você não tá precisando de cocaína pra entregar, então tá entregando mal. É mais ou menos isso. Então, tipo, isso é uma discussão paralela, mas que pra mim, eu acho que tá tudo meio que ligado. E o terceiro pilar é a grana. Porque assim. Não adianta o cara ter 4x3, o cara não ser cobrado e continuar num salário mínimo. Vai dar a mesma merda. Ele vai estressar. Ele vai estressar por causa do salário. Ele vai ficar descansado.
Ele vai ter outro emprego, na real.
Ele vai. Não, e ele vai ter. ele vai ficar noia. Ele vai ficar descansando. Ele vai falar: cara, não posso descansar, porque eu tô com pouco salário. Eu não... Foda-se o descanso.
É,
né?
É, então, por tipo, isso que eu tô falando. São os três. Porque é mais. É tipo meio brega, é piegas o que eu vou falar, mas assim. Tem que ensinar as pessoas a viverem, entendeu? Isso que eu tô falando. Tipo, o restaurante não vai estar aberto. Você vai ter que aprender a cozinhar. Pelo menos um sanduíche com ovo, um pão com ovo, você vai ter que aprender a fazer, tá ligado? Tipo, e daí você vai, de repente, você aprende a culinária. Pô, a enfermeira lá da minha mãe. Não... Então, você vai ter que ver sua mãe.
Cuidar,
tá
né?
Tá ligado? Tipo, não, dois dias você vai ter que ver sua mãe. Ah, tipo, puta, o metrô vai. Você vai ter que andar, anda um pouquinho.
Vai,
tá
ou vai ir mais
esse
cedo,
é o mindset
né?
Que, é. Tipo, tem que mudar, entendeu? Não, tipo, a carga é um ponto, mas se a gente não mudar isso, a gente vai estressar esses 4 dias a ponto de que, com certeza, o capitalismo vai levar a falar, cara, não faz sentido, vamos abrir 5 dias, mano.
É, tipo, não.
Tá ligado?
É, eu troquei esse brother do almoço falando assim, quantos dias você precisa que... Aí que ele tava falando assim, ah, meu sonho é não trabalhar mais, né? É ter grana pra não trabalhar mais.
O Denis
mais.
Não quer
falei,
falar, não?
Ah, o Denis, olha
ele
cara.
Ele nem tá ali, ó.
É,
tá meditando.
Ele botou um avatar. Ali, ó. É um avatar, ó. Ele faz movimentos.
Ele
é
do
cara,
ele vai interromper, né? A gente
fala aí, Denis. Vamos deixar o Denis falar.
Fala aí, Denis.
Depois de 50
minutos.
Não,
também. Também, se não quiser.
Não, ele vai falar. Se deixar, ele fala. Ele inventa. Olha lá.
Não, eu acho que motivação... Para trabalho é algo completo, né? Tem muitas variáveis ali, mas tem duas categorias que o pessoal costuma fazer, que é intrínseco e extrínseco. Intrínseco são as motivações de dentro da pessoa, então, sei lá, putz, vou citar o... Se o cara tá numa ONG e ele trabalha de graça, né? Extrínseco não tem, porque é salário, tá? Basicamente, assim, grosso modo. Intrínseco é a causa, ele acredita pela causa. Fala assim, caraca, pô, eu acredito nessa parada aqui. E aí, isso motiva ele trabalhar. Extrínseco é dinheiro. Pô, eu preciso pagar meus boletos, eu vou lá trabalhar. Então, assim, os dois meio que vai pro mesmo objetivo, né? É por isso que é meio complicado de você generalizar. Agora, o ponto de vista do Léo, por exemplo. Putz, né? Ah, pro... pro 6 pro 1, e aí vai, sei lá, virar pro 3 por 2, né? E aí, fala assim, putz, 3 por 2, não, o cara vai ficar vagabundeando muito tempo. Mas acho que é difícil de você analisar isso, porque é você pegando o cara de 6 por 1 e colocando pro na situação, né, de 6 por 1, e quando você troca pra 3 por 2 por... 3 por...
4 por 3,
enfim, né, você troca, ele vai mudar. Ele vai mudar, né? Assim, então você realmente tem que experimentar pra saber como é que a pessoa vai reagir. Porque o ser humano é um bicho muito complexo, né? E eu acho que, assim, eu acho que é um ponto bem interessante que o Léo falou, do tipo assim, ah, putz, agora você vai ter que aprender a viver, porque você não tava vivendo, você tava trabalhando, né? Tava vivendo pra trabalhar, né? E não o contrário, né? E é quando você tem mais tempo livre... quando você tem mais tempo livre, você começa a aprender a viver, que é o que o Léo falou. Pô, você olhar, tocar na grama, né? Conseguir ver sua família, né? Alimentar de maneira mais saudável. Porque, assim, eu acho, né, que até no 2x5 já é, assim, não é o suficiente, tá? Porque o que acontece aqui em São Paulo, na nossa bolha aqui em São Paulo, a gente trabalha muito, trabalha demais, né? E aí tem uma série de problemas, do tipo, seja, pode ser um ambiente tóxico, enfim, de você ter o burnout, etc. Mas normalmente é isso que tá acontecendo com o Luan. Ele trabalha bastante, aí o que ele vai fazer? Ele não tem tempo pra cozinhar. Aí ele vai o quê? Comprar batata frita. E aí ele paga uma grana preta ali pela batata frita. Fala assim, cara, eu mereço uma batata frita premium aqui. Quero 200, 120% do cara que faz a batata frita aqui, ó. Tem que ser a melhor do mundo e tal. Eu mereço. E aí ele come e a saúde dele vai pro brejo. E ele vai trabalhar. E aí ele fica nesse ciclo, né? Então, assim, eu acho que já tá muito desequilibrado essa balança. Aí quando você troca pro cenário de onde a pessoa tem mais tempo pra usar, inclusive acho que foi um negócio do Ford, eu posso estar enganado, tá? Que antigamente era 6 por 1 mesmo, aí o Ford falou assim, não, pô, ele foi estratégia de capitalismo mesmo, olha só que controverso, né? O cara capitalista fez o pessoal trabalhar menos pra conseguir usar o produto dele, que era o carro, isso, né? Pra ter tempo pra viajar, porque um dia não dava pra fazer as viagens que normalmente o pessoal lá nos Estados Unidos faz, né? Que é muito longe. E aí, assim, pô, já que agora tem o carro, né, pra encurtar as distâncias, mas um dia não é o suficiente, então vou dar 2 dias. Então, eu acho que quando você dá mais dias pra pessoa descansar e as pessoas começam a aprender a viver mais, eu acho que começa a ter esse balanço do tipo, putz, né, eu preciso trabalhar melhor pra
conseguir... A se olhar mais, é.
É, pra conseguir um dinheiro melhor, pra conseguir, inclusive, aproveitar melhor meus dias úteis, não, né?
Então, que nem na pandemia, que teve um monte de casal que terminou, porque...
É, isso realizou... é uma coisa bizarra, exatamente.
Entendeu?
Os caras, eles viviam separados e não sabiam, né? Que tipo, quando ficaram juntos, verdade, falaram, não é tipo, com você que
eles
eu quero.
Eles se preenchiam só naquela mínima lacuna pessoal.
Isso.
Depois ele, quando ele essa
só,
lacuna...
É, não, eles só conviviam bem se eles não convivessem.
É tipo amar seu porteiro, porque você só dá bom dia, cara, ele dá bom dia e pronto.
É, isso é a coisa mais bizarra que aconteceu, que eu falei, cara, o que tá acontecendo? Como assim estão se, então, se
mas
divorciando?
É essas questões que, tipo, a gente tem que conversar. O 4x3 é meio que óbvio. Tipo.
Mas então, sim, mas é porque verdade. O 4x3 é um pilar do que você tá falando, Léo. Eu concordo que
é a base
você tá um pouco mais...
Exato,
você tá um pouco mais deep, né?
É que mesmo se não virar, eu tô falando, tem que acontecer.
Isso. É que mesmo que
se não virar.
Se não virasse
4x3...
Não vai virar,
né?
Não, 4x3 não vai, mas 5x2 eu tô com fé. Eu tô com fé na 5x2.
O meu aqui é 4x3, porra.
Então, eu usei você de exemplo, porque eu falei pro meu amigo do almoço, eu falei assim, cara, quanto você precisa que os restaurantes estejam 7 dias? Aí ele, não, eu preciso tanto. Aí eu falei, o meu amigo, ele trabalha 4x3. Eu usei, porque eu lembrei adaptam. Assim.
Quando tá aberto, eles falam, caraca, que bom que abriu. Quando tá fechado, eles não morrem.
A minha, cara, Léo, o seu exemplo é o melhor, porque a Paty às vezes chega na quarta e fala assim, ai, eu quero um frango do Léo. Eu falo, o Léo não abre as quartas. Aí ela, aí eu falo, tá normal, tá tudo bem. Amanhã a gente come o frango do Léo. Aí na quinta vai lá e pede. E acabou! Porque, tipo, não é uma discussão.
Meu Deus, tem que estar aberto.
Vou na casa do Léo. Não tem, velho.
Todo mundo relaxar, mano.
Exato. Então, tipo, eu falo, caralho, velho. Por quê? Por que as pessoas... Eu já... Acho que umas vezes eu fui pedir alguma coisa aqui também de iFood. Segunda ou terça, que você esquece que tá fechado. Muitas coisas segunda, principalmente. Eu olho, tá fechado, eu falo, ixi, tá fechado. Acabou, velho. Aí, isso eu argumentei, que eu falei assim... Essa mesma sensação que você tem no domingo e na segunda pra restaurante que tal, você só vai pegar mais um dia ou dois e vai ter de novo. E acabou, cara. Você
talvez não seja nem no mesmo
vai fazer
dia.
Um ovo, tá ligado? É. E foda-se. Você vai no outro dia, vai no dia que tá aberto, porra. Vai estar 4 dias aberto.
Mas isso aí é porque tem um exemplo que o Dente deu da batata frita. Ó, 15 minutos. O da batata frita, os mais ricos, eles usam pra tudo. Tipo, já que eu tô trabalhando muito... O garçom tem que me tratar, tipo,
O
eu
ciclo,
sou esmerilhado,
né?
Então eu quero esmerilhar todo mundo, sabe?
É o ciclo, assim? Eu sou pressionado, aí eu termino pressionando, que é o que o Denis falou, eu quero 120% da batata, só que pra ser 120% da batata, o cara tem que se fuder mais, e aquele cara que quer se fuder, tá se fudendo mais, ele vai falar, eu quero que o cara do busão dirija o busão melhor, porque...
Que eu acho bizarro, que é o lance da buzina, eu acho isso impressionante, porque assim, todo brasileiro, Não, é que assim, todo brasileiro, menos eu, porque eu não dirijo, mas assim, todo já teve que parar rapidinho num acostamento pra entregar alguma coisa, um minuto. E daí, esse mesmo surdo da puta, ele já tendo vivenciado isso, quando ele vê outro, ele... Pé! Tá ligado? Ele falou, cara, você já tava
você
nessa...
Você acabou de fazer essa coisa.
Exato.
Você já se sentiu nesse lugar. Por
você já teve você... aí, né?
Tipo, por que que você tá sendo tão impetuoso com os outros, cara? Mano,
é foda,
por
ser
quê?
Humano,
por quê?
Já diria tá o Denis aí, é complexo. Porque é isso, o cara vive... se põe...
É complexo porque ele é educado, porque pra mim é cuzão.
Não, é... Mas o ser humano é cuzão meio que... Não é por... Eu não quero falar por natureza no sentido de passar pano, porque é só você ser educado e você prestar atenção na vida, que aí você deixa de ser cuzão. Mas no padrão... é cuzão. Se você não tomar umas pedaladas da vida e pensar um pouco na vida, você termina sendo no padrão meio cuzão, assim. Tipo, no geral. Mas de fato, o que você fala, quando você fala, você comentou aí, eu acho que é uma discussão um pouco mais profunda do que um pilar, que é essa questão da carga horária em si. É que eu acho que a carga horária, ela tem essa importância justamente para o cara ter tempo hábil, seja porque... Talvez ele vá trabalhar em outro trampo e vai ganhar mais dinheiro. Mas se ele ganhar mais dinheiro por ter mais tempo livre, ele vai aliviar alguma coisa, que é a finança, muito provavelmente. Então, ele vai começar a ter uma...
Mas algum ponto ele desestressa.
Isso, e aí, alguma hora ele vai viver.
Ele vai estar desestressado.
Isso, ele vai passar. Ele vai chegar um pouquinho mais perto da vida, tá ligado? Tipo, então, e que talvez a gente aqui, filosofando do tipo, mas as pessoas têm que ser mais humanas. Cara, o cara que tá 6x1, ele fala assim, mano, eu quero. Vai tomar no meio do seu cu, mais humano, caralho, irmão. Eu quero.
Eu quero aumentar o salário. Impressionante isso tá em discussão. Tipo, isso é uma polêmica. Porque.
Não, a polêmica é
porque a porra do Brasil tem uns caras de direita que eu não entendo, mas.
Não dá pra entender.
A discussão lógica seria só o povo inteiro contra os políticos. Não, certa parcela do povo também achar isso estranho, tá ligado? É bizarro.
Isso que é uma pauta que veio de esquerda, que tem um monte de direita meio bugado, falando, ué.
Eu também quero.
Eu sou peão. Eu também quero trabalhar menos, mas é de esquerda. O que, que eu faço?
Tá ligado?
Eu não sei, buguei, explodi.
Não.
É foda.
Tipo, bizarro. E a galera não entende. Puta, é bizarro, mano.
E não,
não consegue.
E a pior coisa é você ter um enfrentamento muito, muito feroz dessa pauta por gente que. Mano, cara, Brasília é 3 dias no máximo. É tipo, é de terça a quinta no máximo. Você vai acompanhar lá o TV Câmara da Vida na terça-feira, tem lá 200 deputados faltando. Que os caras não foram. E não desconta, tá? Não faltou, faltou. Depois completa, sei lá, manda o assessor dar ponto, sei lá que porra que dá, que não desconta o salário do filho da puta. Então, tipo, porra, vai tomar no cu, tá ligado? Agora, de novo, cortar de hoje pra amanhã 4x3 e tal, por mais que o Léo seja muito, muito incisivo na loucura.
Não, o engraçado é que pra mim não ia mudar nada.
Exato. E não, e pra muita gente também não iria mudar, mas o problema é que no sistema muda, saca? Tipo. Começa a dar uns efeitos dominó. Mano, transiciona, né? Vai de pouquinho, que nem eu até que tava comentando. Porra, se for pra 5x2, comércio, né? Comércio que é, porra, todo mundo no sábado. Abre sábado sim, sábado não. De 15 em 15 dias. Depois.
Mas o concorrente vai estar aberto. Ele tá.
Tá bom, aí você abre depois, cara. E aí de repente ninguém mais abre. É proibido abrir. Tipo, e pronto.
Tanto
tá bom.
Faz, cara.
Aí é o domingo, é o novo domingo.
Só
e aí passou.
Aí,
a treta é muito essa visão muito curta de que, tipo, vai acabar o mundo, né? Não vai acabar o mundo. Porque teve guerra mundial, teve revolução industrial. Teve escravidão e não acabou o mundo quando essas coisas
isso
acabaram.
Isso vai acabar o mundo. Isso vai acabar o mundo.
Mas não acabaram.
Os caras queimar um arquivo na frente do... entrar no aeroporto, matar o cara, puf! Isso é de boa. Isso não é...
Isso vai... Isso tá mais semana. Perto de acabar o mundo.
Dica da semana.
Dica da semana?
Dica da semana.
Dito tudo isso? Dica da semana. Quem tem dica da semana na manga?
Eu não sei se já falaram, mas eu vi aquele The Substance...
Substância.
Tem gente que não gostou. Eu gostei.
É uma boa dica. Os 15 minutos finais.
Tem a ver
eles
com
são...
o que vocês falaram lá do Ozempic e tal.
É uma pressãozinha. É mais da beleza e da juventude do que propriamente
também,
do Ozempic, mas. Sim, a pressão de beleza, né? Padrãozão. É muito bom, Substância, muito bom. Eu tô pensando aqui. O Denis tem um livro em inglês que ele não sabe o título em português.
O nome
dele. Olha lá.
O nome do livro chama
Sobre o
Ask,
tema.
Ask an Astronaut. Da
Olha lá.
De um astronauta.
Olha lá. Falando.
Do Tim Peake.
Olha lá.
Esse livro é legal porque é um astronauta inglês, eu acho. Ele ficou. Acho que relativamente um bom tempo lá na ISS. E ele tira dúvida. Tipo, é um FAQ. O livro inteiro é um FAQ. E aí. pessoas perguntam tudo quanto é coisa bizarra e ele responde assim, tipo, ah, que você mais sentiu falta na Terra? Qual foi a primeira refeição que você fez quando você voltou pra Terra? Qual foi o primeiro cheiro que você sentiu? Ah, sei lá, como é que você coça? Pô, você fica com vontade de cagar no meio da caminhada espacial fora, o que acontece? É, qual foi o maior acidente que teve? Aí ele vai respondendo uma porrada de coisa, assim, sabe? É bem interessante. Eu achei um livro muito bom. Bem leve, super suave, super, super bom. Super curioso. É, tipo, aí, como é que se exercita? Qual é a sua maior dificuldade na hora de exercitar? Aí tem uma hora que ele fala que ele começa a correr. E aí não tem a...
Fricção, o suor, do ar,
né?
Uh-huh.
Ele começa a subir assim, pra cabeça.
Subiu
assim.
O suor.
Caralho. Ele fala umas coisas muito engraçadas, assim, coisas que você não parar pra pensar. Assim. Né? Então, é bem. Muitas curiosidades. É muito legal esse livro.
Legal.
E a sua dica da semana, Léo?
Não nem sabia que eu ia estar no podcast, eu esqueço as coisas, mano.
Ah, não tem não tempo tem. Pra viver, pra, né?
Pra saber. Tá vendo? A 4.3 aí, ó, não tá dando certo. Tem que ter um dia a mais.
Não sei que dica da semana, só tô ensaiando.
Só tô trabalhando.
Então, mas aí você pode dar a dica da semana, o próximo show da LM.
É que não é nessa semana, mas o próximo show, Leonardo tocando bateria em duas bandas, dia 29, todos os convidados.
29 de novembro, né?
Isso. Tonton Jazz.
Tonton Jazz.
Como, não?
Boa casa, uma boa casa. A minha dica na semana, pra variar, eu vou roubar aqui na dica da semana. Eu vou dar a dica da semana do que eu vou ver. Mas que eu sei que é bom. Que é Ainda Estou Aqui, né? O filme. O filme brasileiro cotado pro Oscar e tal, Fernanda Torres. Todo mundo que viu tá falando que, mano, Fernanda Torres tá honrando a linhagem da mãe dela e tá numa atuação meio impecável e tal. E eu queria ter visto. Na verdade, era pra eu ter visto, né? Era pra eu ter visto ontem. Por isso que eu tô até dando essa dica, mas minha esposa falou: não, eu não quero ver ontem, não, tá? Ontem ela falou, não quero ver. Mas eu vou ver e recomendo todos a verem. Foi 300 milhões no primeiro final de semana de bilheteria, tá? É um filme brasileiro, bombadinho, né? E bom. Sempre bom apoiar o cinema brasileiro pra ter escala 7.3.
7.3
no cinema. A escala 4.3 no cinema. O cinema é um dos coisas que o Léo falou. Os caras trabalham 3 meses seguidos, mas aí depois não trabalha mais, pô. Depois não trabalha mais 2 anos. É a vida.
Aquilo que eu tava pensando disso daí da Mega Sena, eu tava pensando sobre isso, eu pensei, cara, o Léo, ele descobriu a fé.
Seu áudio aumentou do que ele achou? Do nada?
Aumentou? Não sei.
Não, é porque eu acho que ele... Não, eu acho que ele afastou e aumentou só a captação, mas normal.
Ah, não sei. Ah, tá. Você descobriu fé. Tu tinha, nossa, eu acho que eu vou ganhar. Eu acho que... Mas, parabéns, você descobriu fé.
É isso. É esse o sentimento.
Que é o sentimento. Não, eu vou ganhar. Eu vou ganhar.
Isso, é isso.
Vou ganhar.
É isso. Aí eu falo, eu acredito em Deus. Deus vai me ajudar. Você fala, eu vou ganhar? Eu falo, Deus vai me ajudar.
É a mesma coisa.
E dá o mesmo resultado. Não, o meu ainda, eu chuto
você
que ainda
imposto,
não dá mais.
Existem
ganhadores de Deus, existe.
Reais
um monte.
Pessoas que são ajudadas por Deus.
Ué, eu te mostro um monte. Agora, pra você comprovar que foi por Deus ou não, aí...
Se for assim, Deus é muito injusto. Porque no jogo da Mega Sena tá lá as cartas, ó. As chances são X e X.
Uma hora ele dá pra alguém. Uma hora ele dá pra alguém.
Ah, Deus o dá pra... Não.
Lá ele divino. Lá ele divino. Então,
beleza, gente.
É isso.
É isso?
Deus e loteria. É com isso que a gente acaba esse episódio. Semana que vem a gente volta. Siga a gente na rede social, @nerdboteco, @MrLauchin, @DanielBrit e @Denisley. Falando rápido, não erro. Um abraço, valeu.
Beijo, falou, tchau.
Falou.
Falou.